Capítulo 11. Do cancelamento dos auxílios. Artigo 28º. O cancelamento dos auxílios alimentação, moradia e transporte poderá se dar a qualquer tempo, garantida a ampla defesa e o contraditório em caso de 1. Descumprimento injustificado de quaisquer itens do edital. 2. Comprovadas quaisquer inconsistências em relação às declarações realizadas no ato da inscrição ou posterior ao processo seletivo após visita familiar ou entrevista social e qualquer outro procedimento pertinente ao monitoramento e avaliação. 3. Irregularidades nas documentações comprobatórias das condições socioeconômicas declaradas no meio de inscrição ou entrevista social. 4. Suspensão parcial e total de matrícula ou abandono de curso entre o período de solicitação e pagamento do referido auxílio, salvo se a suspensão for motivada por problema de saúde. 5. Conclusão de graduação do primeiro ciclo, exceto quando o ingresso em um curso do segundo ciclo ocorrer imediatamente no quadrimestre posterior ao da conclusão diplomação do primeiro ciclo, e se o estudante concluir o curso de graduação em segundo ciclo. 6. Abandono de curso, mesmo sem comunicação por parte do estudante. 7. Se o estudante deixar de se matricular em no mínimo 2 componentes curriculares em um quadrimestre. 8. Promoção de prática de atos não condizentes com o ambiente universitário nos termos da disciplina própria da instituição. 9. Alteração do perfil socioeconômico. 10. Desempenho acadêmico inferior à nota 6, pelo menos 60% dos componentes curriculares em que o discente estiver inscrito. Artigo 29º. Constatado irregularidades na documentação da renda, suspensão ou abandono do curso sem comunicação gerando o cancelamento do auxílio, o estudante deverá ressarcir o erário público com todos os valores recebidos indevidamente durante o período de irregularidade, via guia de recolhimento da União, a ser emitida pela Procis. Artigo 30º. Não configurará o cancelamento de benefício se 1. A estudante requerer e obtiver o deferimento da licença maternidade, devendo apresentar a documentação necessária de acordo com o regime especial de compensação à ausência em atividades acadêmicas de graduação e de acordo com o estabelecido pela Lei 6.202/1975. 2. O estudante requerer e obtiver para si o deferimento da licença saúde, no caso de presença de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos caracterizados por incapacidade física relativa e incompatível com a frequência das atividades acadêmicas, desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento das atividades escolares em novos moldes. Parágrafo único. A solicitação do estudante deverá conter laudo médico atualizado emitido em até 6 meses da data da solicitação da licença, comprovando as condições previstas no inciso 2 deste artigo. Capítulo 12. Do pagamento. Artigo 31º. O pagamento dos auxílios alimentação, moradia e transporte se dará através do depósito em conta corrente, individual e em nome do estudante, declarada no termo de outorga e aceitação do benefício. Parágrafo 1. O primeiro pagamento dos auxílios, alimentação, moradia e transporte, será efetuado somente após a assinatura do termo de outorga e aceitação do benefício. Parágrafo 2. No caso de pagamento do benefício ser suspenso por incorreção nos dados bancários, a responsabilidade pela regularização é do próprio estudante e não será pago retroativo. Parágrafo 3. No caso de pagamento do benefício ser suspenso por descumprimento de qualquer item expresso no capítulo 5 ou por estar em débito com a prestação de contas do auxílio ou bolsas recebidas, o estudante não receberá pagamento retroativo referente ao período da irregularidade. Parágrafo 4. Não serão aceitas para pagamento de auxílio alimentação, moradia e transporte contas poupança, conjunta, conta exclusiva para pagamento de benefícios ou em nome de terceiros.